Reunião da Igreja em Curitiba, 9 de março de 2019. Assunto: a sede de Deus.
Eu dou graças ao Senhor porque exatamente na primeira ministração que eu comecei a ministrar, eu estava fazendo 40 anos de fé. Então comecei a falar do que Deus, assim, uma pouca coisa do que Deus tem feito esses 40 anos. É o segredo da fé em Cristo Jesus. Esse foi meu maior segredo durante esses 40 anos, de depender de Cristo, né? E em todas as áreas da vida, na área financeira, em todos os aspectos, na área da saúde, a dependência do Senhor todos esses 40 anos, inclusive em 2007, quando fiz a cirurgia naquele momento, a cirurgia da cabeça, eu não tinha nenhum plano de saúde, porque quando eu saí do banco do estado do Paraná, onde eu trabalhava, eu me propus a cuidar da Dionísia. Fiz um plano de saúde para ela e falei, para mim, não tem dinheiro para fazer. Então, não fiz o plano. E naqueles dias, o Hospital de Clínicas estava com uma determinada situação que estava faltando material de cirúrgico. Inclusive, a cirurgia que fizeram na minha cabeça, quando fui tirar os pontos, a enfermeira foi tirar os pontos e veio até uma altura, saiu um pedaço de fio e continuava a costura depois. Quer dizer, faltou o fio, então tiveram que buscar fio para poder continuar a sutura, né, na minha cabeça. Mas eu vejo tudo isso como realmente toda a provisão de Deus, cuidando em todos os aspectos. Não, Deus não só me cuidou os 40 anos, mas aqueles 20 que eu fiquei no mundo, o Senhor também cuidou, né? Porque vivi sozinho, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Passei fome, mas não morri. Fui guardado pelo Senhor. Porque estou aqui por causa de um propósito divino. Aleluia! E aí, quando comecei a ministrar ali em Friburgo, o presente que eu recebi do Senhor foi a abundante presença do Senhor naquela reunião. Então foi, assim, fui grandemente afetado por aquela presença do Senhor como um presente para a minha vida. Louvo o Senhor, e ainda o Senhor me fez ver, por exemplo, o Dudu ter um grande impacto. Oxalá se eu tivesse a idade dele quando recebi a Jesus, quando eu entreguei minha vida ao Senhor. Como é bom, né? Não sei quantos anos ele tem. Hã? 14 anos. Como é bom ser atingido pelo Senhor nessa idade, né? Ou antes até. Como é bom você realmente fazer uma entrega total. Você vai ter realmente a plenitude do que Deus tem para a tua vida. Então, quando o Senhor me alcançou com 20 anos, eu tive muito que se arrepender, porque nem sabia do que se arrepender, no sentido de não ter aceito o Senhor, porque as freiras me ensinaram a rejeitar o cristianismo, a rejeitar os cristãos. Então, eu aprendi aquilo e posterguei minha salvação até os 20 anos, né? Porque eu sempre ia resistindo os crentes que se aproximavam de mim. Eu ia resistindo, não queria. Então, Deus teve que operar uma salvação. Eu só dizia assim: eu não quero ser crente, mas eu quero ver a Jesus. Eu quero encontrar Jesus. Então, o Senhor teve que fazer algo assim, sobrenatural e sem pregação. E um dia, num encontro, num acampamento, o Senhor me encheu do Espírito Santo e aí fui regenerado. Tinha 20 anos. Graças a Deus por isso. Mas sabe, irmãos, se nós olhamos o capítulo 4 de João, nós tivemos uma mulher com sede de Deus. Essa mulher está sempre buscando água. Ela está constantemente buscando água. E nós vemos que ela tinha 5 maridos e aquele outro que era o 6º marido ainda não era dela. Então ela bebeu da cisterna de um marido, bebeu da cisterna de um segundo, bebeu da cisterna do terceiro e assim por diante, uma cisterna rota, não satisfez seu coração, até que ela encontra Jesus, é o 7º. Ela encontra o Senhor e está sedenta. Ela é uma mulher religiosa, talvez tenha nascido na religião, mas a religião realmente fracassada, a religião não traz Cristo para dentro da nossa vida, e nós continuamos vazios e vamos nos enchendo da água do mundo, pensando que vamos nos saciar. Na verdade, então, me deparo com Jesus Cristo na cruz, que veio sofrer no nosso lugar, aqui em João 19, verso 28. Esta passagem me impactou para poder falar do caminho do santuário. E no verso 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Jesus tinha sede. Mas quando fala que Jesus tem sede aqui, ele diz isto e é interpretado pelas pessoas como se ele tivesse necessidade de tomar algum pouco d'água. No verso 29 diz: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram-no de vinagre uma esponja e, pondo-a no isopo, lhe achegaram a boca. Mas não era disso que Jesus... Tem um salmo messiânico, Salmo 42, que mostra a sede que Jesus tinha. Irmãos, não pense que você vai ser cheio de Deus se você não tiver sede. Sem sede de Deus, ninguém será cheio. O problema dos crentes é que eles estão bastante satisfeitos. E eu estava lendo um artigo do Tozer que ele diz assim: bom, os crentes têm substituído Deus pela Bíblia. Eles leem a Bíblia e acham que estão satisfeitos já alcançaram tudo. E falta a presença de Deus, falta o correr da água viva, falta o poder do Espírito Santo, falta aquela vida viva, vivificante, que mostra que nós tivemos um encontro com Jesus e não só com a Bíblia. Então, o irmão Tozer está mostrando assim que muitos colocam a Bíblia como um ídolo e esquecem de servir o Senhor, esquecem de buscar o Senhor, porque a Bíblia está apontando para nós buscarmos o Senhor. A função da Bíblia é nos levar ao Senhor. Não para ser idolatrada, mas é para você ler o conteúdo dela e descobrir quem está por trás desse conteúdo. E ele buscarmos a ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você fica convicto e até vem à frente muitas vezes e espraia um grande conhecimento, mas aquele conhecimento não produz nada. Não transformou nem você. Como que vai transformar outros? Então no Salmo 42, Jesus está, é um salmo messiânico, está clamando aqui: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Este salmo, Davi está falando, mas é o Senhor. Mas esse salmo pertence ao Senhor. É Jesus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. De o que Jesus tinha sede? De Deus. A semelhança de Jesus, Jesus quer que nós comunguemos com Ele, tenhamos sede de Deus. sem sede, irmãos, os céus não se abrem. Veja que Jesus busca quem tem sede. O Senhor disse assim: me é necessário passar por Samaria, porque Jesus sabia que tinha uma mulher com sede de Deus naquele lugar. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui, pela fé, nós temos o caminho do santuário aberto. Antes eu ouvia aqueles cânticos que diziam assim, que o Senhor rasgou um espesso véu. Então, se nós não vermos na nossa Bíblia assim de forma mais, e também não vermos alguma coisa com aqueles que são tradicionalmente judeus, nós pensamos que um véu seria apenas uma cortina simples que qualquer um pudesse rasgar. Nenhum homem poderia rasgar aquele véu, nenhum homem, porque ele era tão espesso, porque a luz de dentro não poderia sair para fora, e nenhum homem poderia espiar lá dentro. Nenhum homem pode ver o Senhor dentro do santuário, e a luz de Deus não se retirava de lá para fora. Não tinha nenhum reflexo, nenhuma réstia daquela glória que estava escondida, estava passando pelo véu, não estava passando. E nós não podíamos nem perceber uma réstia sequer, e nem se colocássemos nossos olhos para tentar nas fibras do pano, tentar enxergar, não conseguiríamos, porque era um véu tecido, grosso assim, espesso véu. Talvez precisassem três elefantes de um lado e três do outro para rasgar o véu, e mesmo assim talvez não rasgasse. Eu acho que não rasgaria. Porque Deus fez o véu tão grosso para mostrar a distância e a impossibilidade de nós entrarmos dentro daquele santuário. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu até quero lembrar daquele cântico que os irmãos antigos cantavam. E inclusive foi falado algo sobre louvor e adoração. Quando nós olhamos o Apocalipse 19, há uma voz do céu que diz: servos do Senhor, louvai ao Senhor, porque a ceia das bodas do Cordeiro estão se aproximando. Vamos encher os céus de louvor, vamos encher os céus da nossa adoração, vamos bendizer o nome do Senhor, aquele que rasgou o véu da sua própria carne, para que entrássemos na presença do Senhor. Aqueles nós devemos ter mais sede de Deus, porque senão nós vamos secar e um fogo vai consumir nossa vida. Nós devemos ter sede de Deus. Deus não tem visto que temos sede, senão os céus teriam se aberto para nós. Porque só o Senhor vai levar alguém sentar naquela mesa, só um remanescente, e não todos os santos, todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. É porque muitas vezes temos tomado o sangue de Jesus Cristo como profano, como uma coisa comum, como uma coisa simples. Misturamos nossa vida com o mundo. Nós falamos muito blá 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 da palavra de Deus, mas não temos uma realidade com Deus. Bom, os irmãos que participaram da vigília e foram cheios do Espírito Santo, eles podem realmente testemunhar realmente o quanto mudou suas vidas então, quanto começaram a ter desejo de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, de bendizer o Senhor, de exaltar o Senhor, enquanto que outros ficam estáticos como múmias. Só quem experimenta realmente a vida gloriosa do Senhor Jesus Cristo pode realmente testemunhar do que ela é. Oh Senhor, graças a Deus. Olha, o Senhor falou tanta coisa assim, que eu fiquei impressionado, que o Senhor me deu, sabe, irmãos, o remédio para a depressão. O Senhor me deu o remédio naquela ministração. Não tem remédio. O remédio é a presença de Deus. Para o pânico, para a depressão, para qualquer coisa. É a presença do Senhor. expulsa o pecado, expulsa o diabo, expulsa tudo e faz Deus encher você. É isto. Homens vazios de todas as coisas poderão ser cheios de Deus, mas homens cheios de coisas não poderão ser cheios de Deus. O Senhor só pode encher à medida que você estiver vazio. Se você tiver metade vazio, Ele só vai te pôr metade. Mas se você tiver completamente vazio, o Senhor vai encher completamente. Porque aqui eu vejo a palavra do Senhor. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Olha aí. Eu penso que para louvar o Senhor a gente não pode ter pânico, para louvar o Senhor a gente não pode ter depressão. A gente está na presença do Senhor. E nós temos o que há na presença do Senhor, quando a gente entra direto na presença de Deus, aí há alegria e delícias perpetuamente. Chuta a depressão. Adeus. O Senhor é a minha grande alegria. Irmãs, é a presença do Senhor. A presença de Deus. Eu creio que a igreja vai chegar naquilo que parece ser utópico, impossível, que é viver sem medicina do mundo. Mas a medicina de Deus, o Senhor, a presença do Senhor. Pense bem, irmão. Alma batida, falta Deus. Jovem sem direção, falta Deus. Jovem ainda preocupado com a moda, falta Deus. Jovem seguindo um curso, está dentro da igreja, mas seguindo o curso do mundo, a ideologia do mundo, falta o Senhor. Precisa esvaziar-se. Né? Precisa esvaziar-se. E o que Jesus sentiu naquela cruz para dizer que tenho sede? Jesus veio a este mundo, a uma terra seca e cansada, no Salmo 63, que foi citado aqui. É possível que tenham teólogos que falam tanto da Bíblia, que você abre lá o YouTube, eles estão realmente com grande mestria. E é possível que eles estejam vazios de Deus? Sim, é possível. Ensinar não significa nada. Ter realmente joelhos dobrados na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, isso significa tudo. Eu prezo muito pela vida do Espírito Santo na igreja. Então aqui, verso 1 do Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Aonde que a alma tem sede de Ti? A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada. Essa terra é seca e cansada, irmãos. Quando o homem caiu, o Senhor, a terra vai produzir cardos e espinhos. O jovem se encanta, ele olha as flores que Satanás projeta no deserto como se fosse um oásis, mas vai lhe dar espinhos na carne. Por quê? Desde que Adão pecou, o Senhor disse, essa terra agora vai produzir cardos e espinhos. Então o jovem vai muito feliz para o mundo, ele vê a coisa muito florida, né? Por causa do amor próprio, e ele vai e ele encontra cardos e espinhos, que vão lhe ferir a alma e ficará muitos espinhos cravados em seu peito. Porque essa terra é uma terra seca e cansada, é um deserto, onde não há água. A água só está em Deus. Jesus Cristo é a água viva. Ele disse que quem crer nele, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. É para quem crer no Senhor Jesus. Então, como diz aqui, continuando o versículo segundo, ele diz assim, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Esse era o desejo de Jesus na cruz. Ele queria logo voltar para a presença do Pai. É insuportável. Irmãos, sabe por que que Jesus não volta logo? Porque você ainda não está vendo o mundo como um lugar insuportável. Não é o nosso lugar. Nós estamos aqui numa terra seca e cansada, onde não há água. Nós temos sido alimentados pelo Senhor do céu, com a água divina. Senão nós teríamos todos perecidos. E para encerrar, quero ler aqui. Então, todos esses 40 anos, eu tenho só bebido do Senhor. Nunca debaixo dessa graça me levou a pensar diferente, de querer um lugar ao sol neste mundo. Paulo disse: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Por quê? Porque estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Se não se esvaziar dos conceitos do mundo, das pretensões do mundo que estão dentro do coração, não poderá ser cheio de Deus. Aqui João 7:37, melhor dizendo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo. O que que ele diz aí? Como está na tua Bíblia? Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede? Ele quer dar água para quem tem sede. Você sabe que o judeu, ele no último dia da festa, era a festa aqui dos tabernáculos, né? E no último dia da festa, os judeus colocavam várias talhas de água nas escadarias do templo. Então eles derramavam aquelas águas pelas escadarias. Então é como se fossem os rios de Ezequiel vindo do santuário, aquelas águas descendo as escadarias, como lá em Ezequiel. As águas vivas, elas estão no santuário de Deus, elas estão lá no trono de Deus, diante do trono do Senhor. Então, na verdade, a nossa vida, ela vai crescendo espiritualmente, ela vai subindo pelos artelhos, pelos joelhos, depois pelos lombos, e depois nós não conseguimos mais, por causa da profundidade, então nós vamos andando com Deus, cada vez mais com Deus, e chega um momento que, no santuário, você está nadando em Deus. Você está na presença do Senhor, você está na plenitude de Deus. Ali você está vivendo uma vida bem intensa com o Senhor. Ali é a vida de adoração, porque para nadar nós temos que nos deitar. Na presença de Deus nós vivemos deitado, de bruço, cobrindo nosso rosto, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo. Olha, é lamentável que muitos irmãos assim ficam tão indiferentes na reunião, às vezes ficam conversando, mascando chicletes e tudo mais, né? E quando eles verem a face do Senhor, vai ser tão aterrorizante, por quanto eles desprezaram o Senhor em uma Assembleia dos Santos. Por quanto eles ficarem indiferentes, por quanto eles não abriram a boca. Mas acontece que quando o Senhor chega naquele lugar que ele vê as pessoas e tem um que está dentro do lugar da ceia e o Senhor pergunta, como que você entrou aqui? Aí ele emudeceu. Sabe por quê? Ele sempre esteve mudo na reunião da igreja. Ele não tinha uma vida com Deus. Ele emudeceu naquele lugar diante da face de Jesus Cristo. Vamos ter sede de Deus. Vamos buscar o Deus vivo. Então o Senhor diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Como que você vai a Jesus? Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Veja. Crer em mim, como diz a Escritura. Tem gente que só crê na Escritura, mas não crê em Jesus para ir a Ele. Rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmão, quem tem sede, venha e beba. Quero dar graças a Deus, que tem me dessedentado esses 40 anos. Eu bendigo o Senhor, porque não há satisfação maior do que o Senhor. Irmão, você tem a oportunidade hoje de se esvaziar, entregando tudo a Jesus. Se você tem sede de Deus, então vomite tudo que está dentro do teu interior e peça: Deus, encha-me de ti. Então o Senhor vai te encher. Amém. Faça isso.